O plenário da Câmara dos Deputados deverá votar em segundo turno hoje a proposta de emenda à Constituição que estabelece um limite para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos.
Essa proposta já foi aprovada em primeiro turno no último dia 11, mas por se tratar de uma emenda à Constituição deverá ser votada mais uma vez antes de seguir para o Senado.
Conhecida como o PEC do Teto de Gastos, a proposta estabelece que as despesas da União, Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão crescer conforme a inflação do ano anterior. E a gente ouve agora o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que é economista e integrou a comissão especial que analisou essa proposta. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia a vocês, estamos à disposição.
Deputado Rogério Marinho, o que mais me preocupa pessoalmente nessa PEC, e que é uma crítica que eu já ouvi de muita gente, é o seguinte: a saída desse ajuste, ela só vai acontecer por uma data no calendário, ou daqui 10 anos, ou daqui 20 anos. A pergunta que eu faço é, se algo mudar no mundo, como mudou rapidamente, por exemplo, após a crise de 99, como é que fica sair dessa situação? Se, por exemplo, a gente tiver um novo superciclo das commodities, se a gente tiver alguma mudança de padrão tecnológico no mundo que melhore a situação do planeta e também a nossa, como é que fica? A gente não fica muito amarrado, não?
É muito simples. Se você muda a Constituição através de um projeto que é a PEC, você pode perfeitamente fazer uma outra PEC caso haja apoio político, condições econômicas e vontade do próximo governante e da próxima administração. Então, a lei é um consentimento comum. E como tal, ele pode ser mudado por um outro consentimento comum, que seja consensual ou majoritário na sua época e na sua oportunidade.
Mas não era melhor ter essa saída já nessa PEC, algum gatilho, algum mecanismo que permitisse essa saída? Porque uma PEC, a gente sabe, não é algo muito fácil de se aprovar.
Lincoln, eu acho que o grande problema de muita gente, e com razão, né, porque esse é o tipo de problema que só nos debruçamos quando o problema já está praticamente insolúvel, é que não caiu a ficha ainda, o país quebrou. Mas ele não quebrou apenas o exercício de retórica, não. Em 1901, houve a primeira aflição do PIB brasileiro. Lá para cá, essa é a pior sequência na história da República. Nós não estamos passando uma marolinha, há uma catástrofe na economia nacional. O Brasil, este ano de 2016, vai encerrar seu exercício fiscal com um buraco nas suas contas de 170 bilhões de reais. Então, quando se diz que está se retirando um recurso deste ou daquele setor, essa é a primeira grande inverdade, né? Porque o que o governo está propondo é gastar o mesmo que gastou esse ano, corrigido pela inflação, e apontando, segundo a própria LDO, já um déficit para o ano subsequente, aprovado a PEC, de quase 140 bilhões de reais. Então, o que nós estamos fazendo, inclusive, não é acabando com a dívida pública, é diminuindo a velocidade do seu aumento. A relação dívida PIB hoje é 70%. Então, isso não é um problema simples que vai ser resolvido no espaço dos 2 anos que permanece no governo Michel Temer. Se estima que com a entrada em vigor da PEC, daqui a 5 anos é que nós teremos um equilíbrio em relação à nossa dívida e irá diminuir essa relação em relação à dívida, ao PIB, né? Vai chegar em torno de 90% do PIB da nossa dívida nos próximos 5 anos, hoje é 70%, mesmo com a PEC. E mais, a PEC é uma PEC de gastos, que eu deveria chamar, eu acredito, de responsabilidade fiscal e não de teto. Nós vamos estabelecer um limite geral, e as duas únicas rubricas orçamentárias que não dispõem de amarras são educação e saúde. Elas têm piso, e o piso é a Constituição. Todos estão previstos na Constituição, piso, não tem teto. Se nós, legisladores brasileiros, no próximo ano, no ano subsequente, nos próximos 10, 20 anos, imaginarmos que há necessidade de aumentarmos os recursos da educação e da saúde, nós podemos aumentar, sim. Agora, nós vamos dizer de onde vai ser cortado o link. Isso é pedagógico. Está bom de se continuar gastando mais do que se arrecada. É muito simples você chegar no ano subsequente e dizer, olha, eu arrecadei 100, vou gastar 120. Arrecadei 120, vou gastar 140. Essa diferença é financiada pelo mercado, aumentando a dívida pública. Quando se aumenta a dívida pública, nós geramos um círculo vicioso dentro da economia, porque se enxuga a liquidez de recursos no mercado, porque se retira a capacidade de empreender no país, porque se encarece o recurso, o dinheiro para quem vai investir. Então isso gera desemprego, recessão, inflação e desprotege principalmente os mais pobres.
Perfeito.
Aqueles que a oposição diz defender. Não tem como se defender da inflação nem do desemprego, porque não são membros de corporações, não tem estabilidade do emprego, não recebem bons salários. Esses são os desempregados que estão aí, que são 12 milhões e meio, vão chegar a mais de 14 milhões e meio em março, segundo o CAGED. Por isso a necessidade de se trabalhar a médio e longo prazo.
Pois é, deputado Rogério Marinho, nosso papel aqui é fazer o advogado do diabo, né? Então vou trazer os argumentos aqui que são frequentes em contrapor essa visão que o senhor traz. Eu acho que da catástrofe fiscal é um consenso, né? Os dois lados pensam igual. Há uma diferença que alguns acreditam que é necessário cortar gastos, outros acham que o Estado precisa manter algum nível de gasto justamente para voltar a crescer. E esse dado que o senhor traz e também é consenso de que esse é o pior momento que a economia brasileira vive. O que quem é contrário ao teto diz é: pela primeira vez também, nós temos um colchão de 370 bilhões de reais em reservas internacionais que nos dão alguma segurança. E o segundo dado, que é usado também com muita frequência, é: nossa relação dívida-PIB aumentou, está ali por volta dos 70%, como o senhor disse, ela chegou a ser 36% no melhor momento do governo Lula, né? Mas ela ainda é muito pequena perto de outras relações de dívida-PIB de outros países. Aí eles citam Japão com 230% do PIB, Itália com 132% de relação de dívida-PIB, Estados Unidos com 100%, Espanha com 99%, França com 96%, Canadá com 91%, a zona do euro com 90% do PIB, o Reino Unido com 89%, a Alemanha com 71% e por aí vai. Até a Índia, que é um país em desenvolvimento parecido com a gente, tem uma relação de dívida PIB maior que a nossa. Como é que o senhor vê esse argumento que é, repito, frequentemente utilizado no debate?
Olha, primeiro, em relação ao primeiro argumento que é colocado, que são os 370 bilhões de dólares de reserva. É evidente que quem usa esse argumento não estudou economia, né? Porque o que nós temos são reservas que nos permitem fazer transações internacionais e que estão geralmente depositadas em bancos fora do país, normalmente nos Estados Unidos ou na Europa, e que remuneram o Brasil a 1% ao ano. Agora, se a nossa taxa Selic é 14,5%, 14% agora, então só para você preservar essa reserva, você gasta aí alguma coisa como, vou ter 14% disso, eu estou ruim de cabeça agora, mas vamos botar aí 50 bilhões de reais por ano para ter as reservas que o Brasil tem e que nos dá uma certa comodidade na importação e nas transações internacionais. Então, se você vai queimar as reservas, é como se você estivesse exaurindo um bem que lhe dá um conforto em transação internacional, que historicamente o Brasil tem um ciclo econômico para mostrar isso, vários ciclos econômicos, foi uma enorme fragilidade do país. Aí nós vamos agregar um novo problema à nossa situação. Quer dizer, além de nós termos a fragilidade econômica, além de nós estarmos com problema de estagnação, com recessão, desemprego, com os fundamentos macroeconômicos completamente debilitados, a oposição propõe também que nós tenhamos a queima das nossas reservas. Ou seja, aí a gente vai ficar sem a capacidade de fazer as transações internacionais. É o que aconteceu com a Argentina em 2001, por exemplo, quando propôs a moratória. E está aí o resultado. Nos países mais importantes da América Latina, perdeu quase 70, 80% do seu produto interno bruto. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que é a questão do percentual da dívida que cada país tem em relação ao seu produto interno bruto, são situações completamente diferentes. Por exemplo, a Grécia, quando quebrou, quebrou com uma relação de 140% a 145% da sua dívida PIB. A Irlanda, mais ou menos nesse patamar. Então, um país
a Itália também não vai muito bem das pernas, né?
Pois é. Então, países que têm situação de mercado interno, o caso dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa, que tem moedas fortes, né? Que tem capacidade de ancoragem diferente da nossa, que tem mercado diferente do nosso, tem, evidentemente, uma condição de suportar uma dívida maior do que a nossa. Nós não podemos olhar a situação desses países e dizer que eles podem ter uma elasticidade maior em relação à dívida, então vamos gastar mais, porque no futuro o que nos reserva, o nosso efeito Orlov, a nossa referência, está aqui ao lado. É a Venezuela, é a própria Irlanda, é a Espanha, que passou por um problema terrível de 27% de percentual de desempregados. É a própria Itália que está, como você acaba de falar, ruim das pernas, inclusive com a possibilidade de queda do governo atual e a retirada do mercado comum europeu, exemplo da Inglaterra, em função da insatisfação local com a economia. É o que aconteceu com o Portugal, que é o nosso país co-irmão, que praticamente quebrou também. Então, esse é o exemplo que ele quer nos dar. Qual país tem a capacidade e a possibilidade de fazer um governo com gestão, com austeridade fiscal e trabalhando no sentido de dar segurança jurídica, ambiente negocial, legislação moderna, possibilidade de permitir que o empreendedor tenha acesso a crédito barato, né? Um mercado interno forte, né? E a geração de empregos aqui, o Brasil vai escorregar por esse precipício em que ele já está debruçado.
Agora, deputado Rogério Marinho...
A PEC 241 é o início desse processo. Nós temos que avançar nas outras reformas estruturantes.
Deputado Roberto Marinho,
Rogério Marinho.
Mas um outro argumento também que a oposição usa... a oposição que é contra os gastos públicos e que propõe como saída para conter os gastos e assegurar o crescimento econômico é justamente a taxação das grandes fortunas e do ganho de capital. Como é que o senhor avalia essas medidas, essas ideias?
Olha, retórica demagógica, né? Porque o governo que saiu durante 13 anos não fez, né? O governo que acabou de sair do poder passou 13 anos no governo, não foram 13 dias. Então, uma série de ações que são propostas hoje como solução, inclusive uma que eu acho brilhante, né, com todo respeito, olha, vamos fazer, vamos tomar mais dinheiro emprestado e depois a gente audita a dívida. Né? Quer dizer, são propostas, são soluções que beiram escatológico, assim, a brincadeira. O país está passando por um momento de muita seriedade. Nós entendemos, eu acho que tem que se respeitar a posição de quem faz oposição nesse momento, mas não se pode deixar de apontar as incoerências.
Agora,
se você olhar o curto prazo, o próprio governo da presidente Dilma, nos seus estertores, acenava com a possibilidade desse ataque com essa possibilidade da redução dos gastos e da contenção do ajuste fiscal através do ministro Levy.
Uhum. Agora, não dá para, mantendo o ajuste fiscal que limita gastos, também não temos um espaço fiscal no sentido de aumentar tributo para quem paga pouco, porque o Brasil é o paraíso dos super ricos, né, deputado? Isso, e quem diz não sou eu, né? Tem vários estudos internacionais que dizem isso. A gente tem uma carga tributária na ordem de 35%, porque o pobre está pagando 50% e o rico está pagando 20%. Esse espaço tributário sobre... saíram dois relatórios da Receita Federal a respeito desse assunto. Um em março com os dados do Imposto de Renda do ano passado. E um agora, há cerca de duas semanas, com os dados de Imposto de Renda desse ano, mostrando que por conta de ser isento lucros e dividendos, por conta de uma série de outras brechas que existem na legislação, quem ganha acima de 320 salário mínimo está pagando 6% de imposto de renda. Não está um pouco errado isso também, deputado? Não tem um espaço nessa área?
Eu acho que a questão do Brasil, que tributa a produção e não a renda, que tributa
o consumo e não a renda, né?
consumo de açúcar e não a renda, que tributa a exportação, que tem um efeito cascata, que tem uma briga fiscal entre estados, municípios e governo federal, que faz um, eu diria assim, uma salada em relação a essa questão tributária, que, onde há uma concorrência antropofágica, aliás, entre os entes federais, cada um querendo retirar um pouco mais do contribuinte, isso precisa ser revisto no país. Agora, isso não é, não vai ser atacando este problema agora, que é um problema que você há de convir. Que na hora que você mexe em bolo tributário, você mexe com entes federais, na hora que você começa a redefinir cálculo tributário, você mexe com um problema muito maior. Esse é um angu muito mais caroço. Então, acho que o governo precisa resolver a questão do ajuste fiscal, da previdência e simplificar a nossa... simplificar e mudar o nosso código tributário. Eu concordo com isso. Só acho que em 2 anos o governo tem que ter metas. O governo tem que saber o que é que deve fazer logicamente, porque esse é um governo que não tem 4 anos, tem 2 anos, tem até 2018, é um governo de transição. Então ele tem que ser realista onde é que ele pode chegar. Agora... Então o próximo presidente da República é quem deve ter a capacidade e a possibilidade de mudar essa situação. Eu concordo que nós temos que mudar o nosso sistema tributário.
Agora, deputado Rogério Marinho, a gente sabe que o senhor também é muito ligado aos temas da educação. E a conta não está fechando. O senhor mencionou aí que tem piso, para respeitar esse piso vai precisar cortar, mas se a gente for manter a lógica de que esse piso está atrelado à receita corrente líquida, né, e principalmente a meta do PNE é 10% do PIB da educação, a conta não fecha, definitivamente não fecha. Não há matemática que seja possível fazer com que o gasto em educação alcance os patamares desejados pela sociedade, expressos no PNE, expressos em outras políticas públicas, expressos, por exemplo, até mesmo na reforma do ensino médio que o senhor acompanha de perto, com esse limite. Como é que vai ser possível essa mágica? Da onde vai tirar?
Primeiro, eu quero dizer que depois de 10 anos de militância na Câmara, na educação, eu já me convenci que o problema da educação não é dinheiro. Eu tenho absoluta convicção que o nosso problema não é dinheiro. Depois, os nossos percentuais de investimento em educação são maiores do que os níveis da OCDE.
Mas o nosso gasto por aluno é o último, é o penúltimo. A gente gasta muito como percentual do gasto público, somos o terceiro colocado atrás do México e de um outro país que me foge agora, mas quando a gente pega esse bolo enorme e divide por aluno, a gente só está na frente da Colômbia. O gasto por aluno nosso é muito ruim. $2.500 por aluno por ano.
Quando você coloca a situação da educação, você coloca a questão da saúde, da segurança, da infraestrutura, da agricultura, todos querem ser exceção. Educação, inclusive. E um país como o nosso não tem a dúvida nenhuma.
Todo mundo é a briga da fogueira e da sardinha, né?
Pois é, mas o fato objetivo e real é que as duas únicas rúbricas orçamentárias que têm um piso constitucional e uma defesa natural são educação e saúde. A esses não é possível baixar daquele limite, é possível ir além. E essa vai ser a discussão que você, que eu, que a sociedade fará por ocasião da confecção do orçamento, que vai deixar de ser uma peça de ficção e vai ser um documento pedagógico, porque na primeira vez nós vamos discutir de verdade quais são as prioridades do país. Porque o que é que acontecia anteriormente? A corporação chegava no orçamento e dizia o seguinte: olha, eu quero preservar aí meu salário, a educação eu quero preservar o PNE, a saúde eu quero preservar o que está dentro da lei e o que foi acordado. Então todo mundo chegava lá e dizia: eu quero isso, isso e isso. Aí quando chegava na hora de fechar, a receita era 100, a despesa era 120. Está resolvido, não está? Por quê? Porque o governo dizia: tudo bem, vamos botar os 120 e os 20 a gente financia no mercado. Então, pela primeira vez, vai ter 100 e os 100 a gente vai dizer: quanto é que eu preciso de educação? Eu preciso de 50. O orçamento só tem 38. Então vamos tirar 12 para se organizar, a sociedade vai pressionar, todo mundo. Vamos tirar 12 é alguma coisa, vamos tirar de infraestrutura, vamos tirar da saúde, vamos tirar do salário. é assim no mundo todo. A gente tem que entender que o país precisa definir suas prioridades e ter a responsabilidade de tomar suas posições.
Agora, deputado, então, só para concluir aqui a nossa entrevista, no primeiro turno foram 366 votos favoráveis, 111 contrários. Este quórum deverá se repetir nesse segundo turno da votação prevista para hoje, deputado? Qual é a sua expectativa?
Eu acho que sim, né? Há uma consciência muito grande da base dos parlamentares que estão votando, de que essa é uma base de prata que o país tem. Ninguém está feliz em dizer não. Quem é que fica feliz em dizer não? É bom dizer sim. Né? Okay. Não é fácil votar com medida que é impopular. Né? Todo mundo quer votar coisas boas, e todo mundo aplauda. Né? Mas há uma consciência muito grande de que isso é o melhor para o país.
Perfeito.
Deputado Rogério Marinho, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Teremos outras, né? Porque esse assunto ainda vai dar o que falar, né?
Obrigado a você.
Um grande abraço.
Bom dia.
Deputado Rogério Marinho é economista e integrante da comissão especial que tratou desse tema antes que ela chegasse ao plenário. Daqui a pouco a gente conversa com outro economista e que também participou desse debate na comissão especial, o deputado Enio Vermas, que tem uma visão exatamente oposta a deputado Rogério Marinho. E a gente, para fazer o contraponto, para fazer o balanço aqui, a gente tem que ouvir os dois lados, não é? Na verdade, são mais de dois lados, mas a gente vai tentar resumir aqui a conversa a dois lados.